DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite e bem-vindos a este jornal. Apesar da presença do exército, a população sente-se insegura na província moçambicana do Niassa.
À noite nós só ouvimos pessoas a gritar e a fugir. Quando saímos, vimos só fumo em cima, ouvi que morreram pessoas e uma senhora idosa foi baleada.
Em Angola, a ONG Omunga questiona a transparência da gestão do programa Reserva Estratégica Alimentar.
É mais um daqueles processos de vícios que não abonam aquilo que se tem propalado, a questão da transparência e da boa governação.
E um ano depois de entrar em vigor, olhamos para os efeitos práticos do Acordo de Livre Comércio Africano. São os destaques desta emissão, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. No passado dia 22, homens armados atacaram a localidade de Laulala, província moçambicana do Niassa, matando 5 pessoas e ferindo outra. Apesar da presença do exército, a população sente-se insegura e faz apelos ao governo. Conceição Matende.
Mesmo com a proteção das Forças de Defesa e Segurança, FDS, e nas vésperas do Natal, homens armados invadiram a localidade de Laulala, onde mataram 5 pessoas e feriram gravemente uma idosa. Para além de queimaram casas, como conta João Rodrigues, morador da localidade de Laulala 2.
À noite nós só ouvimos pessoas a gritar e a fugir. Quando saímos, vimos só fumo em cima. Levei minha mulher e meus filhos, fugimos. Ouvi que morreram pessoas e uma senhora idosa foi baleada.
Sim, aqui tem polícias. E mesmo assim eles continuam a atacar.
Segundo a televisão de Moçambique, os ataques foram protagonizados por terroristas do grupo Al-Sul na Wadjamá. A televisão de Moçambique diz ainda que foi mobilizada uma unidade de infantaria para a aldeia de Naulala 2. Os moradores afirmam não se sentirem seguros, apesar da presença de militar no local, porque nunca se sabe onde acontecerá o próximo ataque, como afirma Luísa Pedro, outra residente de Naulala.
Essa situação está a piorar aqui no distrito, mesmo com muitos militares. Eles conseguem atacar pessoas inocentes. O medo é constante. O que devemos fazer é só sair para outros locais. O governo deve ver bem essa situação, porque dessa vez morreram 5 pessoas. As outras vezes não sei quantas. Estamos a caminho disso se tornar um novo Cabo Delgado.
O administrador do distrito de Mekula, Antônio Joaquim, afirmou que a situação está controlada porque as forças de defesa e segurança estão no terreno a trabalhar. Apelou à população em geral que sejam vigilantes.
Esses terroristas ainda andam por aqui e todo cuidado é pouco, então não podemos desleixar. Temos que continuar vigilantes. Qualquer movimento estranho, comunicar às autoridades. De um modo geral, a situação está garantida, porque as forças de segurança estão a trabalhar. Mas a componente de vigilância por parte da população é fundamental para as operações.
De Lixinga para a DW, Conceição Matende.
Como pode Moçambique conter a insurgência crescente que se registra na província do Niassa? Foi a pergunta que hoje lançamos aos nossos ouvintes. Vicky da Silva diz que é possível conter os insurgentes desde que sejam identificados todos os informantes, ou seja, os colaboradores dos insurgentes que estão no seio dos soldados moçambicanos. Já sabe, ficamos também à espera da sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as forças locais na aldeia de Chitoio, distrito de Macomia, anunciaram que abateram 5 rebeldes e capturaram um outro na madrugada de segunda-feira. O grupo de insurgentes, constituído por cerca de 19 pessoas, pretendia atacar a aldeia e acabou por cair numa emboscada organizada pela força local. No final de novembro, um grupo de homens encapuzados e armados matou 2 pessoas e incendiou várias casas na mesma aldeia. O Parlamento da Guiné-Bissau adiou hoje a votação global da proposta do Orçamento Geral de Estado para 2022, devido à ausência do país do ministro das Finanças, segundo o presidente do Parlamento, o ministro João Fadiá, que se encontra em missão de serviço no Senegal, deverá regressar ao país ainda hoje e a sessão deverá assim ter lugar na quarta-feira. A proposta do Orçamento para 2022 tem o valor de cerca de 246 mil milhões de francos CFA, o equivalente a cerca de 375 milhões de euros. Ainda na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social pede entendimento entre o presidente do país e o primeiro-ministro sobre o dossiê do petróleo com o Senegal. O primeiro-ministro Nuno Nabian esteve hoje em audiência com os líderes das bancadas parlamentares, onde também foi debatido o caso do avião retido no aeroporto de Bissau por ordens do governo. Sissoko Embaló e Nabian têm trocado farpas públicas sobre os dois assuntos, entre acusações e desmentidos sobre as competências constitucionais de cada um. O presidente angolano autorizou a admissão excepcional de 7.350 profissionais de saúde, entre técnicos, médicos de enfermagem, vigilantes, maqueiros e secretário clínico. João Lourenço justifica a medida pela necessidade de satisfazer as carências de recursos humanos no setor, muito apontada pelos sindicatos dos médicos. Entretanto, hoje, a ministra da Saúde angolana manifestou-se preocupada com o resultado da testagem em massa à Covid-19 em Luanda, que aponta para a infecção de 25 pessoas em cada 100 indivíduos. Sílvia Lukutuka apelou à população para a vacinação. A Emirates, companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, suspendeu os voos provenientes de Angola. A medida, que é extensiva à Guiné-Conakry, foi tomada pelo elevado número de passageiros provenientes de Angola que testaram positivo para o novo coronavírus. De recordar que até 15 de janeiro as fronteiras angolanas vão permanecer encerradas no país por conta da Covid-19, estando apenas autorizadas a entrada e saída do país para o efeito de regresso de cidadãos nacionais e estrangeiros residentes, viagens oficiais, ajuda humanitária e emergências médicas. Cabo Verde regressou hoje à situação de contingência face ao aumento de casos de Covid-19. O arquipélago passa a exigir teste negativo no acesso a restaurantes e proibiu festas de passagem de ano nas ruas. Também volta a ser obrigatório o uso de máscara na via pública e aglomerações passarão a ter limitações, além da obrigatoriedade de apresentação de teste negativo e certificado de vacinação em alguns casos. O país registra atualmente uma alta taxa de transmissão comunitária, apesar da alta taxa de vacinação entre adultos.
DW Deutsche Welle.
O governo angolano lançou a Reserva Estratégica Alimentar, que visa regular o mercado e influenciar a baixa de preços dos produtos alimentares essenciais que integram a cesta básica. A gestão do programa foi entregue à empresa Gescesta, pertencente ao grupo Gemcorp, que já foi alvo de investigação por práticas pouco transparentes e que terão lesado o Estado angolano. João Malavindele, coordenador da ONG Omunga, defende que se trata de mais um caso em que um grupo irá beneficiar do erário público. Numa altura em que a fome e o preço elevado da cesta básica em Angola assombram as famílias, começamos por perguntar-lhe como olha para o programa lançado pelo governo.
Numa altura em que até vivemos essa questão da seca e da fome e estiagem, sobretudo no sul de Angola, é se calhar uma oportunidade de que possamos, não é, combater essas insuficiências que existem a nível do nosso país. Isso também vai ajudar, por exemplo, não é que o Estado possa, a partir de agora, definir concretamente o kit da cesta básica. Então, acho que é sempre bem-vindo, mas para mim, como cidadão, e nós, não é, como ativista, temos também essa responsabilidade de fiscalizar, de monitorar como é que essa estratégia ou essa estratégia alimentar vai ser implementada, ou seja, a forma como vai ser gerida tudo isso. Queremos ser, digamos assim, otimista e fazemos fé que isso possa realmente ajudar a combater o problema da fome que se vive a nível do país.
Acredita que poderá ajudar também na monitorização do mercado e dos preços aplicados?
Sim, é preciso que se crie mecanismo de fiscalização, de controle, por exemplo, relativamente a nível da regularização dos preços. Eu não sei até que ponto, não é, os empresários, né, que trabalham nesse setor alimentar podem, né, tanto quanto sentir-se ameaçados, não é, com essa estratégia. Acho que tem que se criar aqui um mecanismo de controle, de maneiras em que haja um benefício direto para com os cidadãos. Aqui estamos a falar a nível, por exemplo, de redução dos preços e tudo mais compatível com aquilo que é o rendimento nacional. Também há aqui um grande problema, o facto de ser produto maioritariamente importado. É preciso que se crie também condições a nível local para que os grandes agricultores também possam, através de alguns incentivos, possam contribuir para que haja uma produção nacional capaz de satisfazer aquilo que é a procura e a oferta a nível local.
A gestão da Reserva Estratégica Alimentar foi entregue à GESCESTA, que pertence ao GEMCORP, um grupo de gestão de investimentos cujos alguns dos seus negócios já lesaram o Estado angolano em milhões. Teme que o cenário possa se repetir?
Aí está, mais uma vez, a questão da própria transparência, a forma como foi feito tal concurso público. De acordo com aquilo que é a política, não é, a nova estratégia de combate à corrupção, ao nepotismo, quer dizer, parece que isso só está mesmo no discurso, né? E na prática continuamos a repetir os mesmos erros, fala-se que houve concurso público e tudo mais, mas epá, chega a ser um processo não muito transparente. Mais uma vez, estamos aqui a correr o risco de continuarmos a pôr dinheiro a enriquecer uma minoria em detrimento da maioria. Esse é mais um daqueles processos de vícios que não abonam aquilo que se tem propalado muito, a questão da transparência e da boa governação. É mais um grupo que vai se beneficiar daquilo que é o erário público e parece que é um concurso público que foi entregue assim de bandeja, não é? Nós, como cidadãos, precisamos sempre saber os percursos, os meandros, como é que chegou-se até a essa conclusão. E não temos isso.
Ouvimos uma entrevista com João Malavindele, coordenador da ONG Omunga. Um ano depois de entrar em vigor, o Acordo de Livre Comércio para a África mostra pouco sucesso. A pandemia contribuiu para a interrupção das cadeias de transporte de produtos, enquanto que o impulso digital está a melhorar a cooperação entre as empresas, segundo os observadores. Mais pormenores com António Cascais.
O Acordo de Livre Comércio Africano está, de facto, a preparar-se para comemorar o seu aniversário, pois foi em 1 de janeiro de 2021 que 54 Estados-membros assinaram um acordo sobre a Área de Livre Comércio Continental da África. Apenas a Eritreia não aderiu ao acordo, através do qual os chefes de governo esperavam intensificar o comércio dentro de África e, portanto, criar mais prosperidade e igualdade social para os povos. Os efeitos práticos do acordo ainda são reduzidos após o curto período de tempo, diz Matthias Bodenberg, chefe da Câmara de Comércio e Indústria Alemã para a África Austral em Joanesburgo. O coronavírus teve efeitos negativos, sobretudo no que diz respeito ao funcionamento das cadeias de transporte de produtos. Heiko Schwiderowski, especialista em África da Câmara de Comércio e Indústria Alemã, em entrevista à DW África, afirma que ainda é cedo para fazer um balanço sobre a área de livre comércio em África. Ele prefere falar do potencial de um mercado africano único e unido, tanto para os países africanos como para economias orientadas para a exportação, como a economia alemã.
Com 1.300 milhões de habitantes, a zona de livre comércio da África oferece um grande potencial para as empresas alemãs. Há grandes esperanças de que os 54 países cresçam juntos para formar um mercado único. Podemos afirmar neste ano que o comércio alemão com os países africanos se desenvolveu positivamente. As importações de África para a Alemanha provavelmente aumentaram 40%. As exportações da Alemanha para a África, cerca de 20%.
A pandemia do coronavírus trouxe bastantes problemas para o comércio. No entanto, a crise também teve uma vantagem. O fluxo de informações é melhor graças ao impulso digital, o que contribuiu para que muitos projetos tivessem sido implementados mais rapidamente do que previsto. Um ano após o início do Acordo de Livre Comércio, ficou claro que o ponto de partida em janeiro passado foi principalmente um ato simbólico, afirma Christoph Kannengiesser, diretor-gerente da Associação de Empresas Alemãs com Relações com África, a denominada Africa Verein, em entrevista à DW.
Uma zona de comércio livre começou a ser criada há um ano, mesmo aqui ao lado da Europa. Este mercado será o maior do mundo em termos de número de participantes. Trata-se de um mercado em crescimento, com um produto interno bruto de 2,5 bilhões de dólares, um valor considerável.
António Cascais, DW África.
DW Notícias.
O Supremo Tribunal da Gâmbia rejeitou hoje o recurso apresentado pelo candidato presidencial Usainu Dabo, que alegou irregularidades nas presidenciais de 4 de dezembro. A decisão valida assim a reeleição de Adama Barrow a um segundo mandato com 53% dos votos. O presidente reeleito e os apoiantes foram acusados de distribuir dinheiro ou presentes em várias regiões, entre outras irregularidades nas operações de votação e contagem. O Conselho de Candidatos à Presidência da Somália, que reúne candidatos da oposição, acusou hoje o presidente do país de tentativa de golpe ao ter suspendido os poderes do primeiro-ministro. Esta terça-feira, várias áreas estratégicas da capital do país, nomeadamente em torno do Palácio Presidencial, foram ocupadas por soldados fortemente armados, leais ao primeiro-ministro, que ordenou ao exército que obedecesse apenas a ordens do governo. Os Estados Unidos anularam a interdição a viagens de Moçambique e mais 7 países da África Austral, como África do Sul, Namíbia e Zimbábue. A medida entra em vigor na sexta-feira, quando passa um mês sobre a proibição, que foi duramente criticada até mesmo pela OMS por penalizar os países africanos após a detecção da nova variante da doença Covid-19. As cerimónias fúnebres do arcebispo sul-africano Desmond Tutu irão ter lugar no próximo sábado, 1 de janeiro, na Catedral Anglicana de São Jorge, na Cidade do Cabo. As cerimónias terão honras de um funeral de Estado e, de acordo com os desejos antes expressos por Tutu, limitar-se-ão à apresentação da bandeira nacional à viúva. O seu corpo será cremado e as cinzas colocadas na catedral. Um coronel, 3 soldados e 12 rebeldes foram mortos na segunda-feira em combates nas montanhas do leste da República Democrática do Congo, onde comunidades rivais disputam o controlo de terras.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à nossa pergunta do dia, onde hoje perguntamos como Moçambique pode conter a insurgência crescente que se registra na província do Niassa. Adulai Candé diz que, no seu ponto de vista, para Moçambique conter os insurgentes naquela província é preciso a colaboração da população e realizar um trabalho muito sério a nível provincial. Já Carlitos Martinho diz reforço militar, patrulha e vigilância por parte da população. Também Alberto Xango diz é só apertar o cerco na província de Niassa e Cabo Delgado, que estão em debandada. As notícias ficam por aqui, mas já sabe, pode acompanhar a atualidade na nossa página em dw.com/português. Boa noite e bom descanso.